ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 30 de julho de 2024.
E vamos ao destaque do dia, emprego.
Mais de 200 mil postos de trabalho foram criados em junho no Brasil.
E no acumulado do ano, já são 1 milhão e 300 mil empregos com carteira assinada criados.
Um crescimento de 26% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Raquel Mariano.
Números impulsionados pelo setor de serviços, seguido pelo comércio, indústria, agropecuária e construção civil.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Um olhar para o futuro. O
presidente Lula recebe proposta do primeiro plano brasileiro de inteligência artificial, que prevê 23 bilhões de reais em investimentos até 2028.
Recursos vão servir para pesquisas e equipamentos, incluindo supercomputadores.
O presidente diz que o objetivo é que a inteligência artificial atenda às necessidades dos brasileiros.
E a gente quer fazer dela uma fonte de fazer com que a gente gere emprego nesse país, que a gente forme milhões e milhões de jovens preparados para esse debate.
E ainda, vamos falar dos números divulgados hoje sobre tráfico de pessoas e de um plano também lançado para coibir esse tipo de crime.
Nossa entrevista do dia será com o secretário nacional de Justiça, Jean Uema.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo em radiogov.ebc.com.br ou no canal Gov na sua TV aberta.
Mais empregos.
Brasil cria 1 milhão e 300 mil novos postos de trabalho com carteira assinada nos primeiros seis meses do ano.
Isso é mais que 26% em relação ao mesmo período do ano passado.
E somente em junho foram gerados mais de 201 mil empregos.
Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
A auxiliar de cozinha, Raimunda Lopes Galvão, está sempre atrás de oportunidades de emprego. Em junho, conseguiu trabalho em um restaurante de Brasília, com carteira assinada. Uma garantia de salário na mão, contas pagas e o sustento dela e dos filhos pequenos.
Eu me sinto mais segura trabalhando de carteira assinada, porque eu tenho duas crianças para criar, né? Pago aluguel e pago uma moça para ficar com eles também, que ela leva eles para a escola e busca também.
Raimunda faz parte de milhares de brasileiros que conseguiu um emprego no último mês. Em junho, foram gerados 201.700 novos postos de trabalho com carteira assinada. E este saldo superou o mesmo mês do ano passado, com um crescimento de 29,6%. E de janeiro a junho, o Brasil gerou mais de 1 milhão e 300 mil novas vagas de emprego, 26,2% a mais que o mesmo período do ano anterior. Números impulsionados pelo setor de serviços, seguido pelo comércio, indústria, agropecuária e construção civil. As informações são do novo CAGED, divulgado nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O ministro Luiz Marinho falou sobre o bom momento da indústria na criação de novas vagas para o setor.
No ano passado, eu destacava a indústria que estava insatisfeita com o desempenho da indústria, que estava andando muito de lado. E este ano ela começou bem, continua bem. No mês de junho, na indústria, geramos 32.023 pós-trabalho, frente a 12.092 do junho do ano passado. A diferença de junho para junho de 165%.
O novo CAGED mostrou que todos os estados e o Distrito Federal tiveram saldo positivo na criação de empregos, com exceção do Rio Grande do Sul, por causa dos impactos das enchentes que atingiram o estado. Reportagem Raquel Mariano.
O tráfico de pessoas é considerado uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos.
Situação em que as vítimas podem sofrer exploração sexual, trabalhos forçados, escravidão e até remoção de órgãos.
Hoje, Dia Nacional e Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, o governo federal divulgou um relatório com dados sobre esse tipo de crime e lançou um novo plano de ações para proteger as pessoas mais vulneráveis.
E quem explica o plano é o secretário nacional de Justiça, Jean Uema, que está aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, secretário.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. É um prazer estar aqui.
Prazer é nosso recebê-lo. Secretário, vamos começar falando dos dados. O que nos diz o relatório divulgado hoje? Existem regiões de maior preocupação no Brasil?
Luciano, o tráfico de pessoas é um crime que acontece em todo o Brasil. E hoje nós fizemos dois anúncios muito importantes. O primeiro é o lançamento do relatório 2021-2023, que nos traz informações sobre a ocorrência desse crime no Brasil. E o outro anúncio importante foi a assinatura pelo presidente da República na data de hoje de um decreto que veicula o quarto Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O plano foi construído a partir das informações contidas nesse relatório, que nos dá um subsídio importante para atacar esse crime tão vil, tão hediondo. E, efetivamente, nós vamos encontrar em algumas regiões do Brasil uma maior incidência desse crime, embora esse crime seja muito subnotificado. Então, nós vamos encontrar esse crime nas regiões norte, na região sul, região centro-oeste, em todas as regiões do Brasil. E nós temos uma incidência maior desse crime no trabalho escravo, naqueles dados que são notificados quando a finalidade do tráfico de pessoas é para o trabalho escravo, geralmente na agricultura. Mas também nós temos uma subnotificação desse crime nas grandes cidades, por exemplo, no trabalho doméstico. É muito difícil hoje em dia você identificar a ocorrência desse crime quando você tem pessoas trabalhando em casas de família durante... De vez em quando aparece um caso, não é? Mas essa é uma ocorrência que acontece muito. E também acontece, por exemplo, na exploração sexual. Exploração sexual de mulheres e até de meninas. Não é? Então, em outras situações também, no tráfico de órgãos, na adoção ilegal e outros tipos de servidões. Então, é um crime que acontece em todo o Brasil.
Agora, o senhor mencionou, né, o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Quais são as ações que estão previstas nesse plano?
Esse é o quarto Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O Brasil, desde 2004, no primeiro mandato do governo Lula, em 2004, ele aderiu àquilo que nós chamamos de Protocolo de Palermo, que é uma convenção internacional. Os países se reuniram e falaram: vamos criar um acordo internacional para combater esse crime. E desde 2004, o Brasil vem evoluindo e a cada dois, três anos, elaborando um Plano Nacional de Enfrentamento. O Plano Nacional de Enfrentamento Básico, ele tem três ações, três eixos estruturantes previstos nesse acordo internacional, que é a prevenção ao tráfico de pessoas, o tratamento das pessoas, né, a proteção dessas pessoas que são vítimas de tráfico e a repressão às organizações criminosas. Então, o nosso quarto plano traz esses três eixos e traz mais dois eixos importantes que nós incluímos agora, sob orientação geral do governo, da política do governo, que é a ampliação da cooperação jurídica e da cooperação política e da cooperação investigativa com todos os entes do Estado brasileiro e entidades internacionais e sociedade civil, então o eixo da cooperação, e um eixo de melhoria da ação governamental para o enfrentamento do tráfico de pessoas.
Existe um perfil, secretário, de pessoas que podem se tornar vítimas desse crime? Por exemplo, mais crianças, mais mulheres ou é geral?
É importante ressaltar para todo mundo que está ouvindo, qualquer pessoa pode ser vítima do tráfico de pessoas. É claro que a situação de vulnerabilidade, aquela situação de uma pessoa que se encontra em uma situação de menos segurança econômica, de segurança alimentar, de segurança familiar, de segurança de outros organismos da sociedade, essa pessoa é mais sujeita a sofrer, não é, o crime de tráfico de pessoas. Então, qualquer pessoa pode ser, mas há determinadas pessoas que, pela situação que se encontram, estão mais sujeitas. Muitas vezes, pessoas que estão há muito tempo procurando emprego e surge uma oportunidade de um emprego em outra região do país. Essa pessoa tem que perceber, essa empresa que está, é uma empresa séria, faz uma pesquisa, avisa os familiares.
Quais são as garantias, né, que estão sendo oferecidas.
Convites, para mulheres, meninas, viajarem para conhecer outros lugares com ofertas de trabalhos, não é? Muitas vezes relacionadas à moda, a outros tipos de trabalho que envolvam essa situação, também tem que ficar de olho. Promessas para jovens que vamos ali, você vai participar de um campeonato de basquete, de futebol, não é? Crianças que vão, viajam para participar de campeonatos, em promessas de trabalho, de jogar futebol em outro lugar. Tem que tomar cuidado.
Tem sempre que desconfiar quando a promessa for boa demais e você não conseguir encontrar o lastro dela ou a confirmação de que aquilo que está sendo oferecido vai ser mesmo cumprido, né, secretário?
Exatamente, exatamente. São situações que a gente pode perceber e é muito importante que as famílias, a família mais ampla, pai, mãe, amigos, ou a igreja, não é? Outros grupos sociais estejam atentos também para evitar que algumas pessoas entendam que uma determinada promessa aconteceu e tem que estar de olho para ver se isso é sério mesmo ou não.
Muito bem, nós conversamos com o secretário nacional de Justiça, Jean Wema. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho.
O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial foi apresentado hoje na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia.
O documento prevê investimentos públicos e privados de 23 bilhões de reais em 4 anos.
A ideia do plano é nortear as ações na área, garantindo soberania ao país e aplicação ética e sustentável da inteligência artificial no Brasil.
A proposta pretende equipar o país com infraestrutura tecnológica avançada, com alta capacidade de processamento, alimentada por energias renováveis.
Durante os 3 dias da conferência, serão debatidas políticas públicas na área de ciência, tecnologia e inovação que vão nortear os investimentos nos próximos 10 anos. A inteligência artificial é um dos temas em destaque. A proposta do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial foi apresentada ao presidente Lula durante a abertura da conferência. Elaborado a pedido do presidente no início do ano, o texto trata do futuro da inteligência artificial e as recomendações de novas políticas ligadas a essa tecnologia. Com um orçamento previsto de 23 bilhões de reais, o plano está dividido em 5 eixos, com destaque para a infraestrutura e desenvolvimento e a inteligência artificial para a melhoria do serviço público e para a inovação empresarial. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, falou sobre os investimentos.
Esse plano tem ousadia. E ele é viável ao mesmo tempo, ele é ousado e viável, ele é robusto e ele é factível, porque tem um investimento público que se equipara aos investimentos da comunidade europeia. É claro que esses investimentos na União Europeia já vêm de antes, mas nós vamos chegar de com força, vamos chegar chegando.
O plano foi construído em 4 meses com a participação de mais de 300 pessoas. Entre os objetivos está equipar o Brasil com infraestrutura tecnológica com alta capacidade de processamento, incluindo um dos 5 supercomputadores mais potentes do mundo. O equipamento deve atender à demanda de pesquisas na área da inteligência artificial, tanto pelos centros de pesquisa como pela iniciativa privada. O plano também prevê o desenvolvimento de modelos avançados de linguagem em português com dados nacionais que levam em conta nossas características culturais, sociais e linguísticas. O presidente Lula reforçou que o Brasil tem potencial para liderar o tema da inteligência artificial no mundo e que ela deve ser usada a favor do desenvolvimento do país.
Será que nós, um país de 200 milhões de habitantes, Um país que tem uma base intelectual respeitada, esse país não pode criar o seu mesmo mecanismo e ao invés de ficar esperando que a inteligência artificial, sabe, venha da China, venha dos Estados Unidos, venha da Coreia do Sul. A nossa inteligência artificial tem que ser inteligente. E a gente quer fazer dela uma fonte de fazer com que a gente gere emprego nesse país, que a gente forme milhões e milhões de jovens preparados para esse debate.
Realizada pelo governo federal com apoio de entidades do setor e da sociedade civil, a conferência teve mais de 200 eventos preparatórios nos últimos meses. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E o presidente Lula recebeu hoje um telefonema do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
Na conversa, temas de interesse dos dois países e a situação na Venezuela, que realizou eleições no último fim de semana.
Do Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen tem mais informações. Oi, Luana, boa noite.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano, e aos ouvintes da Voz do Brasil. Em uma conversa que durou cerca de meia hora, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, agradeceu ao presidente Lula pelo trabalho conjunto na parceria pelos direitos dos trabalhadores, iniciativa lançada em Nova York no ano passado, e na parceria na área de transição energética. O presidente norte-americano confirmou presença na cúpula do G20 em novembro no Rio de Janeiro. Sobre Venezuela, o presidente Lula disse que tem acompanhado o processo eleitoral e reiterou a posição do Brasil de seguir trabalhando pela normalização do processo político na Venezuela. Lula afirmou que é fundamental a publicação das atas eleitorais do pleito, que aconteceu no último domingo. Biden concordou com a importância da divulgação das atas. O presidente dos Estados Unidos afirmou que as economias dos dois países estão indo bem e que a parceria entre Brasil e Estados Unidos deve continuar a crescer. No final da ligação, o presidente Lula cumprimentou Biden pela decisão quanto ao processo eleitoral americano e desejou sucesso para a democracia do país nas eleições presidenciais em novembro. Mariana e Luciano.
Obrigado, Luana Karen, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Brasil nas Olimpíadas.
Dia de medalha para o Brasil.
Em uma conquista inédita, as meninas da ginástica artística brasileira garantiram hoje a primeira medalha por equipes para o país.
Em suas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou as atletas e disse que a medalha de bronze conquistada hoje é histórica.
Segundo ele, as ginastas Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lohane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares são um orgulho do nosso país.
As medalhistas recebem incentivo do Bolsa Atleta, programa de patrocínio individual do governo federal.
E o Brasil ainda pode garantir mais medalhas na ginástica artística nos próximos dias. Vamos torcer.
Olá, ouvintes. A Voz do Brasil vai completar 90 anos em 2025. Você sabia, Luciano?
É isso mesmo, Giovana. São 9 décadas de história e informação. É o programa de rádio diário mais antigo do mundo.
Na Rede Brasileira de Radiodifusão, A Voz do Brasil.
E para manter essa história, convidamos os ouvintes que tenham qualquer arquivo antigo da Voz para compartilhar conosco.
O material pode ser entregue no e-mail voz90anos@ebc.com.br
ou acesse voz.gov.br/90anos e saiba como participar.
Vamos comemorar e contar a história do programa mais famoso do rádio.
Mais um passo para o combate ao analfabetismo.
O Ministério da Educação vai investir 22 milhões de reais para alfabetizar moradores de assentamentos da reforma agrária em áreas do Nordeste.
O investimento faz parte do programa EJA, de Educação de Jovens e Adultos.
No assentamento Nomandia, em Caruaru, interior de Pernambuco, aprender a ler e escrever passou a ser a rotina diária. Além das crianças, os adultos também começaram a estudar, como o seu Sebastião Virgínio, de 76 anos, que voltou a estudar para aprender a escrever e conhecer melhor a história. O Jair da Silva, de 39 anos, também voltou para a sala de aula. Assim como o seu Sebastião, Jair parou de estudar para ajudar a família a lidar com a roça e levar o sustento para casa. Hoje, ele sabe como é importante estudar.
Aprendendo mais um pouco para eu crescer mais um pouco na minha vida, realizar
com o Sônia.
Sebastião e Jair fazem parte do EJA, Educação de Jovens e Adultos, programa do Ministério da Educação que vai ganhar mais investimentos. O governo federal anunciou que vai investir 22 milhões de reais para atender 33 mil pessoas com alfabetização e assentamentos. Os Ministérios da Educação e do Desenvolvimento Agrário lançaram o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos para as áreas de reforma agrária do Nordeste. Também foi assinado o Termo de Cooperação entre o MEC e o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para a execução da ação EJA Nordeste, que será executada pela Universidade Federal de Pernambuco em parceria com o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Para a secretária de Educação Continuada, Alfabetização e Inclusão do Ministério da Educação, Zara Figueiredo, o desenvolvimento do país passa pela educação de todos.
Nenhuma economia é capaz de ser sustentável se nós naturalizarmos 11 milhões de pessoas não alfabetizadas. Além de 11 milhões de pessoas não alfabetizadas, 6 milhões estão aqui no Nordeste e temos mais 68 milhões que não concluíram a educação básica. É um passo política educacional que não deixa absolutamente ninguém para trás.
Com o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o MEC também vai investir na formação de 1.468 educadores, que receberão uma bolsa de R$ 1.300. Reportagem Pablo Mundim.
Termina amanhã a adesão dos estados e municípios ao Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos.
Os estados e municípios participantes do Pacto EJA vão receber repasses do Ministério da Educação, além de apoio técnico para ampliação de vagas na educação de jovens e adultos.
Serão investidos mais de 4 bilhões de reais ao longo de 4 anos. E a expectativa é gerar 3 milhões e 300 mil novas matrículas.
Para fazer parte do Pacto EJA, as secretarias estaduais e municipais devem manifestar interesse pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do MEC, no endereço cimec.mec.gov.br.
A ajuda do governo federal ao Rio Grande do Sul não estará sujeita a cortes no orçamento.
O anúncio foi feito hoje por ministros que estiveram no estado e divulgaram novos investimentos de 7 bilhões e 400 milhões de reais.
O dinheiro será destinado a 64 projetos para 52 municípios gaúchos e fazem parte do novo PAC Seleções, do Programa de Aceleração do Crescimento.
O PAC Seleções foi criado para atender a projetos apresentados diretamente pelas prefeituras, de acordo com as necessidades de cada município.
Os recursos divulgados hoje serão usados em obras de dragagem, sistemas de proteção contra enchentes e prevenção a novos desastres.
Além de não estar sujeita a cortes no orçamento, a verba será imediatamente liberada para um fundo que vai financiar as obras à medida que elas avançarem, conforme explicou o ministro da Casa Civil, Rui Costa.
Nós vamos criar um fundo onde nós vamos depositar até o final do ano todos esses recursos. Ficará fora do orçamento da União, portanto, já formalmente executado, porque vai estar depositado nessa conta e sendo pago na medida da execução de quem tiver a cargo da obra, seja o município, o consórcio ou o Estado. E a celeridade dessas obras, quem ditará é o órgão executor, estadual, consórcio ou município.
Na visita ao Rio Grande do Sul, o ministro das Cidades, Jader Filho, também anunciou facilidades para que as famílias que perderam suas casas possam comprar um imóvel.
O subsídio de R$ 40 mil que o governo federal já vinha oferecendo para famílias da faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida comprarem imóveis será agora ofertado a todas as faixas de renda.
Tanto para faixa 1, que são aquelas famílias que ganham até 2.640, do faixa 2, que são aquelas famílias que ganham até 4.400, até o faixa 3, que são aquelas famílias que ganham 8.000. Então, aquelas famílias, todas essas faixas, elas podem, no caso do faixa 1 e faixa 2, elas podem fazer opção por ter a aquisição da casa pronta, né, ou esperar a construção dessas unidades habitacionais, ou de ir ao mercado e pegar um financiamento com essa ajuda desses R$ 40 mil e fazer a aquisição do imóvel que ela desejar.
O Ministério das Cidades já contratou 11.500 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida para o Rio Grande do Sul. 1.500 delas já estão sendo construídas.
Além disso, imóveis prontos também estão sendo comprados pelo governo federal para serem entregues às famílias atingidas.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF reafirma que pode ser adiado o repasse de cota do ICMS de programas de benefício fiscal a municípios.
STJ anula provas colhidas em local usado por advogado como residência e escritório.
Em 103 municípios, pode haver segundo turno nas eleições municipais deste ano.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF reafirma que repasse da cota do ICMS de programas de benefício fiscal a municípios pode ser adiado.
A decisão é do ministro Flávio Dino, em resposta a recurso do estado de Goiás, que questionava a obrigação de repassar integralmente a cota de ICMS ao município de Goiandira, sem aplicar descontos ou adiamento previsto em programa como o Fomentar e o Produzir. Marcelo Della Libera.
O Tribunal de Justiça de Goiás havia determinado que o repasse deveria ser integral para garantir a autonomia financeira dos municípios. No entanto, o ministro Flávio Dino argumentou que a decisão do TJ de Goiás não estava de acordo com o entendimento do STF, que permite o adiamento dos repasses desde que a parcela devida aos municípios seja transferida quando o tributo for efetivamente recebido pelo Estado. Flávio Dino ressaltou que os valores já repassados ao município até 9 de janeiro de 2023 devem ser mantidos, conforme decidido pelo STF.
É ilegal a diligência de busca e apreensão em imóvel usado por advogado como residência e escritório.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
O Ministério Público do Rio Grande do Norte deflagrou busca e apreensão no âmbito de várias operações para investigar suposta organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas. Um advogado teve a residência onde também exercia atividades profissionais incluída nessa diligência. A sexta turma do STJ deu provimento ao recurso em habeas corpus para anular as provas obtidas. Segundo o relator desembargador convocado Jesuíno Rissato, a decisão judicial que autoriza a busca deve conter informações que justifiquem o procedimento e a ação deve ser acompanhada por um representante da OAB, o que não ocorreu.
As eleições municipais serão em 6 de outubro, mas em 103 municípios pode haver segundo turno para as prefeituras.
Este ano a lista de cidades aumentou. Fábio Ruas.
O segundo turno ocorre quando nenhum dos candidatos consegue pelo menos metade mais um dos votos válidos no primeiro turno. E somente nas cidades com mais de 200 mil pessoas aptas a votar. Este ano, são 9 cidades a mais na comparação com as eleições municipais de 2020. Uma delas é Palmas, capital do Tocantins, que tem agora 209 mil eleitoras e eleitores. Lembrando que o segundo turno, onde houver, será em 27 de outubro. Mais detalhes no site tse.jus.br.
Agência de viagens é condenada por desistir de recontratar agente por estar grávida.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larice de Paula.
A agente de viagens recebeu um convite por mensagem de celular para voltar a trabalhar em uma empresa. O pedido foi retirado depois que ela falou que estava grávida. Na Justiça do Trabalho, a empregadora foi condenada em primeiro e segundo grau. O TST manteve a decisão e aumentou o valor da indenização por dano moral para R$ 18 mil, já que a trabalhadora comprovou por mensagens de WhatsApp que a conduta das empresas foi discriminatória.
Justiça Federal condena bengaleses por lavagem de dinheiro em esquema de imigração ilegal no Brasil.
Os réus já haviam sido condenados por organização criminosa e promoção de imigração ilegal. Carlos Zanetti.
Eles e pelo menos outras 10 pessoas articularam uma extensa rede clandestina de contrabando de imigrantes do Sul Asiático, que passavam pelo Brasil com destino aos Estados Unidos entre 2016 e 2019. As vítimas eram principalmente de Bangladesh, Índia, Nepal, Paquistão e Afeganistão. A pena de prisão estabelecida para o líder do esquema foi de 7 anos e 6 meses, enquanto o outro envolvido no processo foi condenado a 5 anos e 3 meses. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioetvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rodrigo Pacheco e Chico Rodrigues criticam falta de transparência nas eleições venezuelanas. Reforma tributária, serviços educacionais podem ter descontos em impostos. Sancionada lei sobre nova letra de crédito do desenvolvimento emitida pelo BNDES. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou o governo de Nicolás Maduro pela falta de transparência do processo eleitoral no pleito ocorrido no último domingo. A reeleição de Maduro na Venezuela é contestada por diversos organismos internacionais. As suspeições foram confirmadas pelo senador Chico Rodrigues, o único parlamentar brasileiro autorizado a acompanhar as eleições em Caracas. A repórter Marcela Cunha tem mais detalhes.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgou uma nota lamentando a falta de lisura e transparência no processo eleitoral venezuelano, ocorrido no último domingo. Para Pacheco, a luta pela democracia não nos permite ser seletivos e toda violação a ela deve ser apontada, prevenida e combatida, seja contra quem for. Já o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, único parlamentar brasileiro que obteve autorização do governo venezuelano para acompanhar pessoalmente as eleições, relata ter observado grande expectativa da população pelo fim do pleito e temor por ações que pudessem deslegitimar a votação.
Nós, como observadores, achamos muito estranho porque a proclamação dos resultados e a imediata posse do presidente, isso aí, na verdade, chamou muita atenção. Por que tanta pressa, não é? Os boletins de urna ainda não tinham sido divulgados para a opinião pública da Venezuela e do mundo que estava aí com preocupação e observando o processo.
O relatório da Organização dos Estados Americanos, feito por observadores que acompanharam as eleições, afirma que há indícios de que o governo distorceu o resultado. O documento aponta que o Centro Nacional Eleitoral, a principal autoridade da Venezuela, não apresentou dados para comprovar o resultado e que os números divulgados revelam erros aritméticos. Para Chico Rodrigues, os relatórios devem apenas confirmar as suspeições dos observadores internacionais convidados a acompanhar o pleito.
Relatórios que serão apresentados serão resultados do que nós vimos com os nossos próprios olhos. Ou seja, não houve uma transparência para que pudesse legitimar o processo. Portanto, as eleições estão, claro, sob suspeição.
Enquanto os resultados divulgados pelo órgão oficial apontam que Nicolás Maduro foi reeleito com 51,2% dos votos, a oposição afirma que Edmundo Gonzalez venceu com 70%. Chico Rodrigues é membro da Comissão de Relações Exteriores e presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Venezuela.
Na volta dos trabalhos legislativos, o Congresso deve instalar uma comissão mista para analisar a medida provisória que cria o programa Eco Invest Brasil. O programa foi criado pelo governo com o objetivo de atrair investimentos privados para a transformação ecológica do país. Repórter César Mendes.
Instituído por medida provisória em abril deste ano, o programa Ecoinvest Brasil funciona no âmbito do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e dispõe de uma linha de crédito para projetos de transformação ecológica, que estimulem práticas e tecnologias sustentáveis, como a agricultura de baixo carbono, o reflorestamento e a adaptação dos processos produtivos para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O objetivo é atrair investimentos privados externos para essa transformação que, segundo explicou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em sessão temática no Senado em junho, representa a oportunidade de um novo ciclo de prosperidade baseado em um modelo sustentável de desenvolvimento.
O plano de transformação ecológica é essa base. Pensar em soluções de economia circular, de bioeconomia, de infraestrutura resiliente, esse é o esforço que precisa ser feito.
A MP do programa Ecoinvest Brasil trata também do aprimoramento do Pronamp, que cria estímulos para microempresas e empresas de pequeno porte, e do programa Desenrola Pequenos Negócios, voltado para a renegociação das dívidas de pequenos empreendedores.
Os senadores também vão analisar, neste segundo semestre, o projeto que regulamenta a reforma tributária. O texto que estabelece novas regras sobre a incidência de impostos propõe a redução de tributos para o ensino regular superior e para a educação em línguas dos povos originários. Os detalhes com o repórter Luiz Felipe Liasbra.
A proposta de regulamentação da reforma tributária prevê a redução de 60% da Contribuição Social sobre Bens e Serviços, a CBS, e do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, para serviços educacionais particulares. De acordo com o representante da Associação Brasileira de Educação Básica de Livre Iniciativa, Gonçalo Lopes, a medida é benéfica para evitar o aumento das mensalidades e garantir a permanência de alunos bolsistas.
Garantir essa redução é fundamental para viabilizar a educação privada, especialmente para famílias de classe média e baixa, mais pobres, que optam por esses serviços. O texto garante a manutenção das bolsas de estudo para filhos e filhas de profissionais da educação.
O benefício fiscal só será aplicado para serviços educacionais. Lanchonetes, restaurantes e outras atividades prestadas nas escolas não entram na regra.
Entrou em vigor a lei que cria a letra de crédito do desenvolvimento, novo tipo de investimento para financiar projetos de infraestrutura e inovação no país. Cada banco poderá emitir até 10 bilhões de reais por ano em LCDs. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
O novo investimento de renda fixa foi aprovado em junho pelos senadores e é semelhante às LCA e LCI, as letras de crédito do agronegócio e imobiliário. A LCD deve garantir recursos para o financiamento de longo prazo do desenvolvimento econômico do país, entre eles projetos de infraestrutura, indústria e inovação para micro e pequenas empresas. Para o relator da proposta, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, a nova modalidade de aplicação financeira vai ampliar a abrangência do acesso ao crédito.
Eu espero que os estados que hoje tem dificuldade de ter acesso ao crédito do BNDES, porque se você tem o setor agropecuário, o setor imobiliário, e no desenvolvimento onde o estado do Amapá, do Amazonas, estados como Roraima, Rondônia, que tem pouco ou quase nenhum crédito, e agora mesmo o Rio Grande do Sul, que vai precisar de muito aporte para que possa ser reconstruído.
O novo título será emitido por bancos estatais de desenvolvimento, como o BNDES. O investimento é isento de imposto de renda para pessoas físicas. Para as pessoas jurídicas, será cobrada a alíquota reduzida de 15%.
O Parque dos Lençóis Maranhenses foi reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. O título pode dar um impulso importante para o desenvolvimento sustentável da região. As informações com Paulo Barreira.
Criado há mais de 40 anos, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é o maior campo de dunas da América Latina, com uma área de 155 mil hectares. Suas lagoas enchem os olhos dos visitantes. E agora, com o reconhecimento da Unesco e o título de Patrimônio Natural da Humanidade, muitas pessoas vão querer conferir o que estou dizendo ao vivo e a cores. O senador Everton, do PDT maranhense, acredita que o reconhecimento internacional reforça a importância da região e abre novas possibilidades para o turismo e o desenvolvimento sustentável local.
Um título que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar ainda mais no turismo, a fortalecer a preservação, a fortalecer as comunidades locais, a todos os trabalhadores e trabalhadoras que ajudam a movimentar essa importante cadeia que, sem dúvida nenhuma, ajuda a gerar emprego e, claro, desenvolvimento para a região.
A inclusão do parque na lista de patrimônio mundial se baseia em sua beleza natural, características geológicas e a conservação de habitats para a biodiversidade. Com essa conquista, o Brasil agora conta com 24 títulos de patrimônio mundial, sendo 15 culturais, 8 naturais e um misto. É a primeira vez em 23 anos que o país ganha um título de patrimônio natural.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
O projeto determina repasse direto de recursos para escolas sem fins lucrativos.
Câmara debate critérios para utilização de câmeras por agentes de segurança.
Proposta desobriga a autorização do Congresso para envio de tropas ao exterior.
Boa noite. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou o envio de tropas brasileiras ao exterior sem a necessidade de autorização do Congresso Nacional.
A votação não foi unânime, como conta o repórter João Gabriel Freitas.
Com discordância entre parlamentares, avança na Câmara um projeto de lei que regulamenta a participação de tropas brasileiras no exterior. A proposta, encaminhada ao Congresso pelo Poder Executivo, foi aprovada pela Comissão de Relações Exteriores e dispensa a necessidade de autorização do Congresso Nacional em relação ao envio de tropas brasileiras ao exterior para algumas exceções. Por exemplo, casos que envolvam resgate ou evacuação de brasileiros em outros países, assistência humanitária e movimentações aéreas e marítimas em áreas internacionais. Segundo o Ministério da Defesa, o Brasil já participou de 50 missões de paz organizadas pela ONU, com a participação de mais de 60 mil militares brasileiros. De acordo com a lei atual, estabelecida em 1956, operações fora do país só podem ser realizadas com o aval do Congresso. Em seu parecer, o relator na comissão, deputado General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, defendeu que não se trata de uma redução das atribuições do Congresso Nacional, mas sim de um aperfeiçoamento da lei. O deputado ressalta a necessidade de mais rapidez nos processos governamentais diante das novas relações internacionais.
A lei, que é de 1956, ela é bastante restritiva. De lá para cá, surgiram várias ações que exigiram o emprego de força de paz e essa solicitação de autorização do Congresso ela passou a ser bastante demorada. Então, o PL 4912 foi criado para que a gente possa ter mais celeridade para que essas tropas brasileiras possam ser empregadas no exterior.
O projeto recebeu um voto contrário da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho. A parlamentar argumenta que o texto representa um enfraquecimento do Congresso no debate sobre o papel geopolítico do Brasil.
Ao permitir uma série de atividades sem anuência, o debate, passar pelas comissões do Congresso Nacional, e evidentemente aqui tem um enfraquecimento. E acho que perde o controle, a fiscalização, a própria atribuição do Congresso em fazer debates relativos à geopolítica e também autorizativos em determinados casos, como pode, evidentemente, dificultar a atuação de comissões importantes como a Comissão de Relações Exteriores e Soberania Nacional.
O projeto também regulamenta sobre a movimentação dentro da Zona Econômica Exclusiva, trecho de 200 milhas marítimas a partir do litoral, e sobre a participação em treinamentos ou eventos cívicos de caráter oficial no exterior. O texto precisa agora da votação da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, João Gabriel Freitas.
Direitos Humanos.
Ismael, do PSD de Santa Catarina, fala sobre a importância do trabalho gratuito realizado pelas comunidades terapêuticas, que acolhem pessoas com transtornos decorrentes do abuso ou da dependência de drogas.
O ACT é uma instituição que acolhe pessoas com transtornos causados pelo uso de substâncias psicoativas em ambientes livres de drogas, onde os dependentes juntos dividem tarefas, experiências, sob acompanhamento de monitores e suporte de especialistas, buscando promover mudanças de comportamento e a reinserção social, em especial a superação da dependência química. Lembrando que essa adesão é voluntária.
Ismael conta que já existem mais de 3 mil comunidades terapêuticas no país, acolhendo cerca de 80 mil pessoas. O parlamentar reafirma seu compromisso em apoiar essas instituições na luta por um Brasil livre de drogas.
Raimond, do PT do Rio de Janeiro, que preside a Frente Parlamentar em Defesa da População de Rua, articula negociações com o governo federal para garantir a instalação de um centro de referência de direitos humanos no Rio de Janeiro. Segundo ele, só na capital fluminense existem mais de 21 mil pessoas vivendo em situação de rua.
Portanto, nós estamos trabalhando junto ao ministro Silvio Almeida para que lá na cidade do Rio tenha um centro de defesa de direitos humanos para tratar do tema da população em situação de rua. Esse é um projeto que a gente quer que ele seja piloto, porque como presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Política Pública para a População em Situação de Rua, nós acreditamos que esse modelo de centro de defesa ou centro de referência deva acontecer em todas as capitais brasileiras. Queremos que o Rio de Janeiro seja a primeira capital a ter esse centro e que ele seja um modelo que se espalhe para todas as capitais brasileiras.
De acordo com Raimond, os centros oferecerão assistência multidisciplinar para pessoas em situação de rua, que hoje são mais de 300 mil em todo o país. Para ele, o problema só vai ser revertido a partir de políticas de moradia e geração de emprego, voltadas para este segmento da população.
Política.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, é um dos autores do projeto que proíbe que políticos sejam remunerados pela divulgação de conteúdos relacionados ao exercício do mandato ou produzidos com recursos públicos. A ideia, segundo o deputado, é impedir que agentes públicos lucrem com suas atividades nas redes sociais.
Esse projeto deriva de uma realidade do mundo de hoje, que é essa nova comunicação via internet, o peso das redes sociais. A Lei Orgânica do Município do Rio já veda essa monetização. E nós queremos que isso seja uma lei nacional. Inclusive, caso a pessoa tenha oferido lucros com a sua atividade, sendo um agente público, eles serão revertidos no triplo, como multa, para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Portanto, há a lei que proíbe e há a punição, sem o que a proibição fica inócua.
Chico Alencar enfatiza que é necessário estabelecer limites para a atuação de influenciadores que ocupam cargos públicos, a fim de evitar a monetização indevida de suas funções e o uso inadequado de informações obtidas em suas posições.
Educação.
Tramita em regime de urgência na Câmara o projeto que torna obrigatório o repasse direto de verbas dos programas de alimentação escolar e dinheiro direto na escola a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos.
A repórter Maria Neves explica o teor da proposta que já havia sido aprovada na Comissão de Educação da Casa.
Para receberem as verbas, essas instituições devem ter convênio com o poder público. O Programa Nacional de Alimentação Escolar suplementa a merenda em escolas estaduais e municipais. Já o programa Dinheiro Direto na Escola financia a infraestrutura física e pedagógica das instituições públicas de ensino básico. Na opinião do relator da proposta na Comissão de Educação, deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, as escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas cumprem um papel importante na educação e, por isso, devem ter direito a repasses de dinheiro público.
A educação básica no Brasil, ela é sustentada por três grandes programas. Programa Nacional do Livro Didático, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. As escolas filantrópicas e confessionais que acabam exercendo uma função que deveria ser exercida pelo Estado, elas já são contempladas pelo Programa Nacional do Livro Didático, mas não são pelos outros programas. Então, o que nós aprovamos aqui é que essas escolas filantrópicas e confessionais passem a receber os recursos do PDDE, que é um recurso para pequena manutenção do funcionamento da escola, e que eles também sejam inseridos no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Afinal de contas, para muitas crianças e jovens do Brasil, a alimentação escolar é a única que se faz no dia.
Atualmente, a legislação já prevê a transferência de recursos dos programas de alimentação escolar e dinheiro direto nas escolas para instituições de ensino comunitárias e filantrópicas. No entanto, a decisão sobre os repasses é do Fundo Nacional de Educação. Além disso, as escolas confessionais, ligadas a instituições religiosas, não são beneficiadas pela lei. Segundo o Censo Escolar de 2020 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 32,8% das matrículas da educação básica na rede privada são em instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas conveniadas com o poder público. Pesquisa de 2020 do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas apontou que essas entidades contam com cerca de 2,5 milhões de alunos, o que representa aproximadamente 2,4% do total de matrículas no ensino básico. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Dr. Alan Garcês, do PP do Maranhão, foi relator na Comissão de Previdência e Família do projeto que combate a erotização infantil nas escolas públicas.
O deputado expressa preocupação com o impacto negativo que a exposição precoce a temas eróticos pode ter no desenvolvimento mental das crianças.
A gente se preocupou, sobretudo, com o desenvolvimento mental da criança, com a saúde mental dela, propriamente dizendo. Eu sou a favor de que se discuta a educação sexual, que se discuta a ideologia de gênero, mas na escola, em adolescentes, onde já tem um certo amadurecimento, já tem o seu caráter formado. Agora, em crianças inteira idade, isso é temeroso, muito prejudicial para a saúde mental da criança.
O deputado também menciona outros efeitos nocivos da erotização infantil, entre eles problemas de autoestima e depressão, além de distúrbios em relacionamentos interpessoais na vida adulta.
Dr. Alan Garcês explica ainda que o projeto prevê penas de 2 a 4 anos de detenção para professores que violarem essa proibição.
Nos 25 anos da Rádio Câmara, nosso compromisso sempre foi o de levar conhecimento e informação sobre o poder legislativo a todos os brasileiros.
O que a Rádio Câmara faz, e eu acredito de maneira muito dinâmica, é tentar traduzir aquele mundo complexo da política para uma linguagem simples que todo mundo possa entender.
A nossa rede legislativa de rádio vai além de Brasília e se faz presente em 20 cidades de norte a sul do país. Além disso, ainda contamos com a parceria de 1.415 emissoras espalhadas pelo Brasil.
Eu tenho tentado trazer para uma linguagem de bate-papo, né? Você já pensou nisso? Isso já aconteceu com você?
Nosso propósito é ampliar a transparência das atividades legislativas, levar cultura, informação e fomentar a educação política e a cidadania ativa. Rádio Câmara, 25 anos. A gente ouve e toca o Brasil. Saiba mais em cd.leg.br/25 anos Rádio Câmara.
Saúde. Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, expressa preocupação com o fato de que, atualmente, uma gestante pode alegar ter sido estuprada e solicitar um aborto sem confirmar o delito.
O parlamentar considera a situação um risco e enfatiza a necessidade de criminalizar, em qualquer hipótese, o aborto realizado após 22 semanas de gestação.
E de 98 para cá, o que aconteceu? Foi se vulgarizando o fato do estupro. Inicialmente foi retirado o boletim de ocorrência, depois a descrição do delito, né? E por último, a gestante pode chegar num pronto-socorro ou mesmo num serviço de obstetrícia em qualquer lugar onde se faça um atendimento médico e dizer que ela foi estuprada, está grávida e ela quer tirar o feto, sem se exigir absolutamente nenhuma confirmação de delito.
Dr. Luiz Ovando enfatiza que a dispensa do boletim de ocorrência em casos de estupro impede, inclusive, a identificação de quem praticou o crime. Dessa forma, o parlamentar reforça a necessidade de se avançar na discussão e no aprimoramento do projeto de lei que trata do assunto e do qual é um dos autores.
Dr. Daniel Sorans, do PSD do Rio de Janeiro, anuncia a destinação de emenda da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados para a construção de uma nova sede do Instituto Nacional de Câncer, INCA, na cidade do Rio de Janeiro.
O objetivo é que fortaleça a construção desse hospital de câncer que é tão importante para o estado do Rio de Janeiro. E a gente insiste e pede para o governo acelerar esse processo, ainda mais com o apoio aí de toda a Comissão de Saúde, para que a gente possa avançar na construção de mais um hospital de câncer para o Brasil. E um debate intenso da necessidade de se ampliar o tratamento em câncer no Brasil. O INCA é uma referência nacional, não só na assistência, mas também como na pesquisa e no desenvolvimento de novas drogas. É fundamental que a gente tenha esse instituto crescendo com a sua nova sede.
Com o aporte da emenda da Comissão de Saúde, Dr. Daniel Sorans espera que o governo federal retome a construção do novo complexo para o Hospital do Câncer no Rio de Janeiro, cujo projeto está parado há 12 anos.
Previdência.
Vicentinho, do PT de São Paulo, autor de vários projetos voltados para os direitos e garantias dos aposentados e pensionistas, detalha os dois últimos que apresentou para análise da Câmara.
Um dos projetos é que assegura que o convênio médico ele não pode reajustar o valor para quem é aposentado acima do reajuste que o trabalhador tem. É no máximo o mesmo reajuste que o aposentado teve.
Já o segundo projeto, conforme explica Vicentinho, visa repor as perdas dos pensionistas.
Antes dessa reforma previdenciária, quando o cônjuge falecia, a viúva ou o viúvo recebia a pensão integral do que ganhava o aposentado. Hoje, por causa dessa reforma previdenciária, ele recebe a metade. Então, você imagine, você ganha 10 enquanto está trabalhando, se aposenta, cai para 6, morre, a mulher ganha 3. Não é justo isso. Meu projeto, ele recompõe e garante que a pensionista, ela tem que ter o mesmo valor que ela tinha antes da reforma.
Segurança Pública.
O projeto desobriga policiais militares de usar câmeras nas fardas. Acompanhe com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Está na Comissão de Administração da Câmara projeto que desobriga policiais militares de usar câmeras nas fardas. Segundo a proposta, o uso de câmera só poderia ser exigido depois que fosse estendido a todos os servidores públicos, civis e militares. A proposta é de autoria do deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte. Segundo ele, o objetivo é estabelecer que o vídeo monitoramento individual dos agentes públicos aconteça com limites, requisitos e critérios de isonomia.
Por que só o policial ser monitorado? Por que só o policial? Que discriminação é essa? Que trabalho de demonização de uma atividade tão importante para a sociedade? O segundo ponto que eu trago como argumento é a questão das prioridades na utilização de recursos públicos.
Pelo texto do projeto, o descumprimento das regras pela administração autoriza o agente público, inclusive militar, a recusar o uso desse equipamento sem que sofra qualquer penalidade administrativa, disciplinar ou criminal pela decisão. O projeto está na Comissão de Administração e Serviço Público. O texto precisa passar também pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Em 7 estados, as polícias militares fazem uso de câmeras de monitoramento. Rio Grande do Norte, Roraima, Minas Gerais, Pará, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. As câmeras são acopladas aos uniformes dos policiais e registram operações e abordagens. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Transportes.
Tony Wancher, do PP do Paraná, anuncia a instalação de uma frente parlamentar em defesa das vítimas de acidentes de trânsito.
Essa frente vem para dar voz a essas pessoas que precisam criar novas leis e espero que a gente consiga melhorar ainda mais as condições do tráfego também para evitar os acidentes, né? Então, a frente não é só para proteger os acidentados, mas proteger eles do acidente também. E nós vamos trabalhar bastante para melhorar as condições do trânsito, que é complicado.
Tony Wancher comemora o retorno do DPVAT, agora como seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito, o SPVAT, a ser cobrado anualmente. Segundo ele, um dos objetivos da frente parlamentar vai ser garantir a execução dos direitos dos assegurados pelo fundo, administrado pela Caixa.
Então nós temos que melhorar a condição de atendimento, porque é um fundo que vai garantir os recursos para a própria saúde pública, né? Então foi aprovado esse projeto e nós queremos criar regras para que as pessoas possam ter certeza que vão receber o seu seguro, né? Então, isso também é para quem dirige, porque quando ele atropela alguém, esse seguro cobre as despesas, né? Então, é uma proteção tanto para aqueles que sofrem acidente, como também para aqueles que causam acidente.
Economia.
Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, celebra a inclusão do leite e do queijo na cesta básica, o que fará com que os itens tenham isenção de impostos, de acordo com a proposta que regulamenta a reforma tributária. No entanto, a deputada lamenta que outros derivados não tenham sido contemplados com alíquota zero.
A deputada lembra que o setor leiteiro vive uma crise devido à importação do produto do Mercosul, o que, segundo a parlamentar, afeta mais de 1 milhão e 100 mil trabalhadores no Brasil.
O Minas, por exemplo, ele é o estado que mais produz leite no Brasil e é o primeiro estado produtor de leite no país, e o Brasil hoje é o quinto produtor de leite no mundo. E o desafio, ele continua esse ano e principalmente agora, que já começamos também com a alta na importação de queijo. E isso é muito prejudicial para o nosso produtor brasileiro, porque faz com que o pequeno produtor deixe a cadeia produtiva.
Ana Paula Leão enfatiza ainda a necessidade contínua de apoio e proteção aos produtores de leite para assegurar sua sobrevivência e competitividade no mercado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos, a apresentação de Márcio Aquilissardi e Tércia Guimarães. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.